com teu grande poder e autoridade, trabalhe, Senhor, no coração dessas pessoas, dessas autoridades, amém. E que a nossa fé e a esperança não estejam no homem, mas que estejam em ti. E o Senhor pode, sim, Senhor, usar o homem. Papai querido, nós sabemos que todo controle, Senhor, está nas tuas mãos.
Amém.
Por isso, meu Deus, nós estamos clamando aqui, orando pela nossa nação, pelas autoridades. Papai querido, dê, Senhor, em direção a eles, para que eles venham fazer a coisa certa. Totalmente direcionado contigo.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus.
Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Ele que vive, reina para sempre. Olha, se você se sentir melhor para ficar os três juntos, fique à vontade, tá? Fique à vontade. Tá? Estamos mais uma vez na casa do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, buscando conhecer mais dele. Nós queremos conhecer mais do Senhor, não simplesmente para nós grandearmos mais conhecimento ou nos dizermos mais sábios, mas que nós possamos tomar as decisões que nós temos que tomar de uma maneira mais segundo a palavra dele. Quando as coisas elas ocorrem segundo a vontade, segundo a palavra do Senhor, ela gera pouco dano, ela gera menos dor. E o nosso objetivo é exatamente isso, capacitar você a você tomar as decisões de uma forma correta. Não estou aqui para ensinar você como viver, porque nem eu sei. Não estou aqui para ensinar você a ser perfeito, porque eu estou longe de ser perfeito. O apóstolo Paulo, quando ele falava com as pessoas, ele se colocava como pior, porque ele conhecia que quanto mais a gente sabe, mais a gente é culpável. A gente não é mais limpo, a gente é mais culpável. As nossas vestes, elas começam a ser observadas segundo uma ótica melhor. Não tenho para você festas, não tenho para você festas da pizza e essas coisas todas, mas eu tenho para você a palavra de Deus, segundo a graça e misericórdia dele. Eu oro para que ele não permita que eu venha falar coisas do meu coração, mas que eu venha ajudar você segundo o propósito e a vontade dele. Vamos tratar nesse primeiro período sobre o ser de Deus, seus atributos. Estamos falando sobre o amor de Deus. Já tem alguns domingos que nós estamos tratando sobre o amor de Deus. É uma das qualidades ou das características de Deus que mais é pregada, falada. E eu tenho me detido um pouco mais nesse tópico para que a gente possa alicerçar de uma maneira bem concreta para entender o que é o amor de Deus, que não é esse amor algodão doce, esse amor que parece que, tudo posso fazer. Não é nada disso. Nós temos visto domingo após domingo que esse amor é um amor muito sério. É um amor de decisão. E temos visto várias características deste amor. E na semana passada nós falamos que o amor de Deus é um amor que dá. Não é um amor que quer nada em troca. Não é um amor que pode ser encontrado em nenhuma outra criatura, nem mulher, nem mãe, nem nada. Esse amor é um amor singular, é um amor diferente. Nenhum outro ser, nem os bichinhos, nem nada pode ser encontrado esse amor. Porque todos os amores do mundo querem algo em troca. As pessoas que têm aquele amor maior pelos bichinhos, falam assim, não, é o melhor amigo do homem. Mas para de dar comida para ele. E vê o que acontece. Em especial o gato. Para de dar comida para ele. E vê se ele vai ficar lá, do teu lado, te lambendo, te cheirando, com fome. Não vai. Então todos os seres, eles têm esta queda para o pecado. E querem algo em troca. O amor de Deus ele é diferente, ele simplesmente se oferece. É como se fosse um grande self-service que você não precisa pagar nada. E você vai pegando e você vai colocando no seu prato na medida que você consegue comer. Esse é o amor de Deus. Ele não é um amor por coisas dignas. Não é um amor de mérito. Ah, Deus me ama porque eu sou bom. Deus me ama porque eu vou na igreja. Deus me ama porque eu cuido da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu vou, faço, pago os meus impostos. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor que simplesmente Ele dá. E pelo contrário, Ele oferece o amor dEle por aqueles que não merecem. Nós não temos nada a dar em troca a Deus que Ele precise. Mesmo a adoração, Ele tem uma adoração perfeita nos céus. Quando os anjos, os arcanjos, os querubins e e os serafins se reúnem para louvar ao Senhor, deve ser alguma coisa mais bonita que aquelas igrejas que a gente vê nos filmes, aquelas igrejas batista do sul dos Estados Unidos, aqueles negros cantando, e você vê aquela emoção. Deve ser muito, muito, muito melhor, coordenado, não tem problema de voz, nada. Todo mundo sabe como entrar. Ele não precisa da minha adoração, mas mesmo assim ele recebe. Ele não partilha também o desejo de possuir. Nós achamos que nós somos donos das coisas. Se é o caso, Rosângela é minha. Tem um curso que chama Casados para Sempre. Quando você começa a fazer esse curso, quando as pessoas são identificadas, eles falam, olha, a partir de agora, você não vai falar que você é Paulo. Você fala, você é Paulo da Rosângela. Rosângela do Paulo. Como posse? Deus não tem isso. Ele continua te amando, independente dos caminhos que você trilhe. Não quer dizer que ele fica satisfeito no caminho que você trilha, mas ele te ama. Ele continua te amando. O amor de Deus também é um amor que procura. Muitas vezes seres humanos eles amam, mas eles amam se a pessoa vier. Se a pessoa ela me procurar, eu perdoo. Se a pessoa ela me pedir, eu ajudo. Mas se ela não fizer, deixa ela lá e eu carro. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é um amor que procura. Ele sabe que elementos, pessoas estão perdidas. Pessoas estão perdidas. E ele vai à caça delas. Ele vai atrás dessas pessoas. E as envolve com amor. As envolve algumas vezes com lutas e tribulações. Porque o objetivo dele é alcançar aquela vida. E ele alcança. Falamos na semana passada sobre Lucas capítulo 15, que fala de uma série de parábolas. Em especial nós falamos da parábola das 100 ovelhas, que uma se perde, o Senhor deixa as 99 guardadas sempre, claro, antes que ele deixou abandonado, e ele vai atrás daquela ovelha que está perdida. Esse é o tipo de Deus, de amor de Deus. Quem está perdido não tem consciência que está perdido. Isso é uma característica da ovelha. Se você pegar para qualquer pessoa que está desviada ou que está afastada do Senhor e você falar alguma coisa, ela vai falar, você está pensando o quê? Você está pensando que eu não amo o Senhor? Você está pensando que porque eu não vou na igreja ou porque eu não leio a Bíblia, eu não sou mais cristão? Não, eu sou cristão. É nada. E não sabe. E não sabe. Para você ser cristão, tem características que tem, são elementos que nós temos falado. E se você conhece aquelas características, perfeito. Se você não conhece aquelas características, por mais que você se vista como um cristão, tenha toda uma postura religiosa, você continua uma pessoa ímpia. Deus sabe quem está perdido. Quem está perdido não tem consciência. Por isso que ele vai atrás. Ele não sabe como voltar ao apoio. Muitas pessoas dizem, eu estou perdido, não sei o que fazer, não tenho forças. É por isso que Deus vai atrás. Os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles já tinham dado essas pessoas como perdidas. Estava meditando hoje de madrugadinha sobre essa palavra, fazendo a revisão, e lembrava daquela passagem de João sobre a cura do cego de nascença, e as pessoas olhavam para aquele cara e falavam assim, como é que você foi curado? Ele falava assim, eu não sei, eu não enxergava, agora eu enxergo. E aí os fariseus perguntavam para ele, mas ele perguntava uma vez, duas, uma hora ele falou assim, vocês estão querendo saber por que vocês querem ser discípulos dele? É legal para passar. E aqueles homens olham e falam assim, quem é você? Você está perdido, você não é nada, você não fez num curso de rabino, você não fez nada, fica para lá. E Jesus Cristo fala, vem cá, todo o seu povo será alcançado. Todos aqueles que são deles vão ser alcançados. Vão ser alcançados. Porque o amor de Deus, que eu vou falar agora no próximo tópico, o amor dele, ele envolve. E você não tem como escapar dele. É como você pular na piscina e falar assim, vou molhar só a perna esquerda, não dá. Molha tudo, envolve. Você é envolto, o amor de Deus, ele é assim. Não é algo que você pode falar, eu não quero. Ele te convence. Não é algo humano, não é um pastor, não é um líder religioso que vai fazer com que você aceite. Ele simplesmente convence você do seu coração, e quando você vê, você já está dentro desse amor, envolto por ele.
Glórias a Deus, aleluia.
Amor soberano. O amor de Deus não é algo que frequentemente é mostrado a todas as pessoas, sem exceção, para que se prove que ele é amor. Às vezes para a gente, o pastor Paulo, para ele se mostrar como uma pessoa digna, como uma pessoa correta, eu tenho que ir lá com a Maria dos Reis e falar assim, olha, eu não devo nada, olha, Bené, eu não devo nada, olha, Ingrid, não, Deus não precisa disso. O ser humano gosta de fazer isso. Quando ele começa a ser atacado, ele começa a querer comprovar que ele é. Deus, ele não precisa, ele simplesmente ama aqueles que ele ama. Deus não é influenciado em nada em seu amor, a não ser pela sua própria natureza. Não há nada que você possa fazer que atraia o amor de Deus. As pessoas falam, não, vamos estabelecer uma adoração, e aí Deus vai sentir o perfume daquela adoração. Que perfume! A nossa adoração é uma adoração totalmente contaminada. É a mesma coisa que você está acostumado a comer nos melhores restaurantes, e você vai comer uma comida com muito sal, com pouco sal, mal temperada, fria. É ele. A adoração nossa é isso. Se não for querer exagerar e falar que é uma comida com mau cheiro, mas mesmo assim ele recebe. Nada de fora o impulsiona a amar as criaturas caídas. Ele as ama de acordo com o seu próprio caráter. Ele te ama porque ele te ama. Bom, mas a dos reis é assim. Ele fala assim, mas eu amo. Mas a Rosângela, ela pensa dessa maneira. O Sebastião faz aquilo. O meu filho Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E quando eu olho para Sebastião, eu não vejo os seus pecados. Quando eu olho para Sebastião, eu vejo o sangue do Cordeiro. E aí Deus deve olhar dentro da gíria da juventude e falar, ô Bodão, tá ligado? Ele ama porque ele ama. Como Deus ele é soberano, assim também é a expressão do seu amor. Todas as demonstrações do seu favor para com o homem caído são demonstrações fundadas na sua vontade. Deus é amor, mas ele decide mostrar amor. E aí ele mostra amor com as bênçãos que ele derrama sobre a sua vida. Mais um dia de vida. Você está aqui, você está vivo. Se você não tomou café como eu, é porque você não quis. Porque a dispensa tem comida. Amém?
Amém.
Alguém não tem comida na dispensa? Alguém só tinha uma roupa no vestido, no armário? Pastor, de novo você vai falar isso? Eu tenho que falar porque você tem que olhar para essas coisas e você tem que visualizar a bondade de Deus. Você tem que visualizar algo que, por exemplo, você já não olha mais, que é você sair, abrir a sua porta, entrar no teu carro e sair. O carro está lá. É bênção de Deus. É bênção de Deus, o vestuário, a educação, a saúde, tudo isso é bênção de Deus. Deus, ele mesmo sem você merecer, mesmo sem ser necessário, ele mostra para você que ele te ama. É assim, é Deus. Deus não resolve ser amor, mas ele é amor. Ele resolve demonstrar o seu amor, ele resolve amar a quem quer, porque o amor não é uma dívida para com ele. Ele não ama você porque ele tem que amar. Ah, eu criei o irmão Cláudio, então aí eu tenho que cuidar e amar dele. Não há essa correspondência. Ele ama o irmão Cláudio porque ele ama, independente dele. Ele, logo se ele resolve amar soberanamente, amando a quem quer, nenhum de nós pode dizer não a ele. Se o amor de Deus alcança uma vida, ela não consegue dizer não. Mas pastor, e o fulano, e a fulana? Foi alcançado pelo amor de Deus. Qual é a minha função nisso? Tenho que falar desse amor. Eu tenho que ser um instrumento do Senhor. Como é que eles vão ver se não há quem pegue? Como que as pessoas elas vão descobrir se não há quem fale? E Deus estabeleceu esse procedimento porque ele assim o quis. Ele usa pessoas como eu e você, como os discípulos, com todas as suas falhas, para pregar o Evangelho. Porque ele assim o quis. Se ele pudesse colocar um anjo, lindo, maravilhoso, seria um trabalhar muito mais eficiente. Mas ele fala, não, eu quero trabalhar com o Felipe. Eu quero trabalhar dentro da atividade física dele, lá da atividade profissional dele. Eu quero agir com ele dessa maneira.
E ele vai lá, vai vender uma rosinha lá, e acha que está só vendendo a rosa, mas ele vai lá e entrega uma porção de amor para a pessoa. E quando menos esperar, essa pessoa é alcançada pelo amor de Deus. Quantas pessoas, Felipe, você vai encontrar lá no céu que foram frutos do seu trabalho no outro? É assim que Deus age. Não necessariamente dentro da igreja. Falava com as crianças ontem, na nossa última aula do nosso curso de batismo, que igreja vem do grego eclésia, quer dizer, assembleia dos chamados para fora. Você se prepara e vai, se prepara e vai. Enche seu tanque e vai. Não é um lugar para você ficar sentado marcando toco, é para você usar o que você aprende e colocar em prática. Não é para você chegar no final do ano e falar assim: olha, pastor Paulo, eu fiz um curso de Apocalipse com você, fiz um curso de Abacuque com você, fiz um curso de o ser de Deus, me dá um diploma e você coloca na parede. Não é para isso. É para você colocar em prática. É para isso que nós nos encontramos. Paulo desafia os seus leitores a chamarem Deus de injusto na manifestação soberana do seu amor. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versos de 11 a 15. Pode ler.
E ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será o servo, o mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, 15.
15.
Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, tem misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover, tem compaixão.
Amém. Esse texto, apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Roma. E aí os judeus romanos, eles começaram a questionar a soberania de Deus no amor dele, em especial em ele falar que as pessoas, elas são escolhidas pelo próprio Deus. E aí Paulo, ele traz à memória essa passagem do nascimento de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Eles nasceram, eles eram gêmeos, estavam na barriga da mãe deles. Não haviam feito bem nem mal, segundo os princípios humanos. E aí a palavra de Deus diz que um foi aprovado e outro foi reprovado. Perceba que não há qualquer antecedente neles e qualquer atitude que influencie na manifestação do amor de Deus, pois não tinham praticado nem o bem, nem o mal. Nada de fora determina o amor de Deus. Ambas as coisas não podem ser explicadas pelas atitudes das pessoas. O texto declara que antes deles nascerem ou de praticarem qualquer ato, um deles foi objeto do seu amor e outro não. A atitude de Deus para com eles não foi baseada em qualquer outra coisa que eles haviam feito. Simplesmente Deus resolveu amar um e não amar o outro. A nossa mente não consegue entender isso, mas é a realidade. Por que que você, Deus disse sim para você e não disse sim para o outro? Não sei. Já comentei com vocês. A nossa irmã Edilene não está, ela está enferma. Tá? E ela comentou comigo uma vez, logo no começo, que uma das grandes crises dela é que quando ela tentou se matar, ela era uma oficial da aeronáutica, e ela, numa das suas crises de depressão, é algo público, por isso que eu estou falando, ela pegou o revólver, colocou na têmpora e apertou o gatilho e fez clique, clique. E ela ouviu uma voz dizendo: eu sou teu Deus, eu não vou deixar você fazer isso.
Aleluia!
Em outro lugar,
Um, dois meses de diferença, não sei precisar no tempo. A cunhada dela pegou o revólver, colocou na cabeça, apertou. Pá! E ela perguntava pra mim, por que, que eu fui salvo e ela não foi? A resposta pra você é, eu não sei. Não tenho explicação pra você. Eu não tenho explicação porque Deus faz algo ou não faz algo. Não sei o que dizer. Eu sei que Ele é soberano nas suas ações. E Ele faz conforme Ele quer. Simplesmente Deus resolve amar um e não amar outro. Tinha os mesmos pais, haviam nascido no mesmo tempo. Mas por que Deus agiu assim? Pelo simples fato de que Ele ama a quem Ele quer. Na quarta-feira, o presbítero Sebastião trouxe uma palavra e ele falou assim: tenho misericórdia de quem eu quiser ter e de quem eu não quiser ter misericórdia. Eu não tenho. Nós não entendemos, eu não entendo isso. Não adianta você querer falar, pastor, me explique isso aí, porque eu não tenho explicação para você. Não há explicação, não há um ser humano na Terra que tenha uma explicação. Por que, que Deus escolheu o povo de Israel e não o povo amorreu? É porque o povo amorreu era melhor que os israelitas? Não, é a mesma coisa. Mas ele decidiu. Uma outra característica do amor de Deus é o amor que vence, é o amor que triunfa. Não há amor que perde. Quando nós chegamos na época da Páscoa, a gente canta aquela música: ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. A morte, o nosso último inimigo, já venceu.
Glórias a Deus.
Não há nada que possa nos impedir de estar na presença de Deus. Não há nada. O apóstolo Paulo dizia: a morte para mim ela não é uma inimiga, ela é uma amiga. Ela me tira deste mundo e me leva à presença do meu Senhor.
Glórias a Deus.
Onde não há lágrimas, onde não há tristezas, onde não há orações pelos enfermos, onde não há oração pela nação, onde não há oração pelos missionários, porque lá tudo está correto. Não está atrapalhando não, viu, Lé? Pode deixar ela, que parece, tá? Se quiser sentar perto dela, pode. O amor de Deus é o amor que vence, é vencedor. É mais do que vencedor. E a partir do amor dele, que é mais que vencedor, nós vamos no vácuo e nós somos chamados na palavra de Deus como mais que vencedores em Cristo Jesus.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Geralmente se conhece o amor de Deus como um amor fraco, um amor frouxo, que não casa nada nas pessoas amadas, justamente porque o amor de Deus ele é distorcido. Quando você aprende algo de forma distorcida, você acha que é daquele jeito. E eu falava ontem com as crianças de uma forma bem dura, e eu falava sobre isso. Olha, vocês estão fazendo o curso de batismo, nós nos encontramos 9 encontros já, e isso não quer dizer que você está preparado para ser batizado. Você tem que tomar uma decisão. Não é simplesmente você entrar na piscina, ainda bem que tem que saber, provavelmente a gente deve fazer lá, se não houver nenhum problema, a gente fazer o batismo das crianças lá na piscina da casa do irmão Cláudio. Mas não é o ato de você emergir no água que vai fazer a diferença. O que tem que fazer a diferença é a mudança no seu coração. Porque eu posso invocar céus, terra, orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas se o seu coração for um coração duro e não quiser mudança, você vai continuar da mesma jeito. Falava para eles. O Deus ensinado por várias teologias mostra que o amor de Deus é um amor que pode ser rejeitado pelos homens. Deus, não quero! Não quero você hoje. E é esse Deus que é soberano, que tem todo o poder, que tem hinos e hinos e hinos e hinos e hinos, que falam da grandeza desse Deus, que tem todo esse universo como estrada dos seus pés, se põe perante uma formiga, menos do que uma formiga que sou eu e você, que você olha para ele e fala: não quero. Jeremias fala: quem é o vaso para dizer para o oleiro: por que tu me fazes? Quem é você para dizer não para Deus, se ele te alcançou? Quem sou eu para dizer não a ele em relação ao ministério? Não há como. E você tem que entender que as pessoas, quando elas são envoltas por este amor, elas são envoltas por esse amor. E até lá, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar falando do amor de Deus, mais do que falando, praticando. As pessoas têm que ver a prática do amor nas nossas vidas, para que, quiçá, quem sabe, o Senhor se compadeça daquela vida. Ninguém é descartável. Ninguém é uma pessoa que pode se deixar dela. Já falei demais com ela. Quem é você para fazer isso, tomar essa decisão? Quem é você para dar esse veredito a respeito de uma pessoa que você falou 1 ano, 2 anos, 5 anos? Quem é você? Será que Deus pode usar o mesmo critério que você quer usar para um outro sobre a sua vida? Alguém pode levantar a mão agora e falar: Deus, me julga segundo a minha ação para o próximo? Eu não, minha mão está aqui, ó. Faz isso não, Deus. Se Deus me julgar segundo o que eu acho com o próximo, eu estou perdido. No seu ensino geral, as Escrituras dizem que é impossível ser amado por Deus e todavia ficar impassível diante do seu amor. Não há como você dizer não a Deus, não há como você ficar que nem uma Maria mole na cadeira. Ah, eu não reajo. Não, dá fome, dá sede. Eu quero. E aquele que não tem? Você entende a situação da igreja hoje? A igreja brasileira, a igreja mundial, as pessoas que você tem contato, como está o coração delas espiritualmente? Será que o amor de Deus alcançou pela metade? A Bíblia não fala disso. O amor de Deus infalivelmente provoca em nós mudança, porque o seu amor simplesmente nos atinge em cheio. Não quer dizer que você é mudado 100%. Mais ou menos isso. Esse é o barulho do impacto quando o amor de Deus te alcança. Você continua muitas vezes mentindo, muitas vezes dando falso testemunho, dando falsos exemplos, mas algo começou a mudar no seu coração.
Glória a Deus.
A sementinha ela vai crescendo. Não há ser humano que possa dizer: a Rayane, ela deveria estar lá na frente e não está. Não, ela está na medida do tempo do Senhor. E nós temos que entender isso. Vou falar hoje pela noite sobre isso. Nós temos que entender que cada um tem o seu crescimento. E se Deus ele te concedeu mais conhecimento, quem é você para oprimir o próximo? Você não entende? Cansei. Deus não pede licença para manifestar o seu amor a nós. Ele simplesmente resolve nos amar. E seu amor causa efeitos em nossa vida. Que efeitos? Ou salvação, ou perdição. O amor de Deus afasta pessoas que não são dele. As pessoas se constrangem. No início do Evangelho de João diz que Jesus Cristo como luz, ela vai rasgar. Jesus Cristo como luz, ele incomodou as trevas. As pessoas que não têm Deus no coração, elas se incomodam com você. E não há nada que você possa fazer com isso. Tem pessoas que te amam, te odeiam gratuitamente. Ele simplesmente resolve nos amar e seu amor causa efeitos na nossa vida. É bom lembrar que o amor de Deus é internalizado, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Se você fechou a Bíblia. Romanos 5,5. Olha! A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi comandado, quando Cristo falou assim: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador, Romanos 5.
Aleluia.
E ele vai fazer com que o amor de Deus seja derramado no seu coração, sem medida. Você é encharcado, você é jogado no meio do oceano do amor de Deus e não há nada que você possa fazer a não ser se deixar levar. Ezequiel 37, quando fala lá das águas profundas, você está no rio profundo, não tem o que fazer. Por isso ficamos inseparavelmente unidos ao seu amor. Não há nada que pode separar do amor de Deus, nem profundidade, nem altura, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem doença, nem nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponto! Não tem vírgula, não tem ponto de vírgula, é ponto! É a decisão do Senhor. Em virtude do amor de Deus ser soberano, Ele penetra em nós e nos amarra assim. Estamos seguros neste amor. Ele é o bom pastor do Salmo 23. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida por vocês. Eu te levo para pastos verdejantes. Eu te levo a águas tranquilas por amor do meu nome.
Não poderíamos estar seguros nesse amor se nós fôssemos os responsáveis pelo fato dele nos amar. E aí a grande diferença. Se você acha que você escolhe Deus, você tem que todo dia ficar provando. E aí as igrejas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, de manhã, de tarde, de noite, 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos, e você tem que fazer todos. Por quê? Se você falhar um culto, você pode pecar, e aí acontece que Deus ele para de te chamar. Se você morrer naquela hora, inferno direto. É um peso tremendo. É um peso tremendo você achar que o amor de Deus depende do que você faz. E nós temos aprendido aqui que não é pelo que nós fazemos. É claro que a manifestação do Senhor em uma contrapartida gera obras na nossa vida, mudança e transformação. É claro, mas você fazer ou não fazer, ele continua te amando.
Glórias a Deus.
Ponto. Lembra de Pedro? Hoje vamos falar sobre, vamos citar, né, sobre as 3 negações de Pedro. Jesus Cristo falou assim, agora Pedro eu não quero mais, ele me negou 3 vezes. Nenhum outro negou ele 3 vezes. Pelo menos não diz, né? Pedro negou 1, 2, 3. Jesus Cristo, como no caso da ovelha perdida, ele não vai atrás dos 11 discípulos, os outros 10 discípulos, Jesus já tinha morrido. Ele vai atrás de Pedro. E vai restaurar Pedro. Pedro, terminamos. Claro que eu gosto do Senhor, isso você não vê na Bíblia, né? É claro que eu gosto do Senhor. Ele está com vergonha. Pedro, você me ama, Pedro? Claro que eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama?
Claro que eu te amo, Jesus.
Tchau, 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 tchau. Ah, então. Está cuidado. Vai cuidar da minha vida. É um amor que procura. Ele podia falar assim, agora eu não quero mais Pedro. Vai ser João, líder. Podia, podia. Pedro não negou, Pedro ficou na cruz, Pedro recebeu a mãe de Jesus, Pedro estava lá. Pedro não, João, desculpa. João estava lá. E Pedro negou. Eu? Imagina as blasfêmias que saíram da boca de Pedro. Na beira daquela fogueira, quando começaram a acusar. E ele viu Jesus Cristo tomando pancada, aquele medo, aquele temor, aquela ansiedade. Imagina o que ele falou ali para dizer que não era amigo de Jesus. Imagina as palavrões que ele soltou. E aí Jesus Cristo, aquela cena do filme A Paixão de Cristo, Jesus Cristo passa, olha para ele, imagina a vergonha dele, mas Jesus foi atrás dele e o amor, em virtude do amor de Deus ser soberano, ele penetra em nós, nos amarra a si. Estamos seguros neste amor. As escrituras asseguram que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Paulo continua a argumentar que o amor em nós é muito forte e vitorioso, de tal forma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor, o objeto desse amor não resiste a esse amor, porque o amor de Deus é um amor eficaz, e por ser eficaz, ele vence.
Glórias a Deus.
Por mais que você levante barreiras, por mais que você tenha sido abusado na infância, por mais que você tenha sido abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu marido, por mais que você não tenha ninguém para te amar, para cuidar de você, por mais, ele vai quebrando barreira atrás de barreira. E ele vai entrando.
Glórias a Deus.
Chega uma hora que você está desnudo. É só você e ele. E ele simplesmente, no afoto dele, ele te abraça. Acabou.
Glórias a Deus.
Acabou. Qual a aplicação desse estudo sobre o amor de Deus? Primeiro, nós temos que aprender a apreciar o amor de Deus. Como que nós aprendemos a apreciar o amor de Deus? É só você lembrar onde você estava. É só você lembrar o que você fazia. É só você lembrar como você estava antes de Cristo entrar na sua vida. Nunca veremos de apreciar o amor de Deus a menos que entendamos quem éramos e de onde Ele nos tirou, e onde estaríamos se Ele não interviesse em nossa vida, e onde Ele nos colocou. Não se esqueça que o amor de Deus não é um amor por causa de coisas que lhe oferecemos, mas pelo que nós somos. Examine essas verdades e aprenda a apreciar o amor de Deus. Reconheça, é por isso que eu falo toda vez sobre vestuário, são coisas naturais. Eu falo de coisas naturais. Quando você sair da igreja e você for embora, quando você entrar no carro, imagina você voltando para sua casa a pé, nesse calor. Quando você sentar na mesa e der a primeira garfada, imagina que você tem um alimento para comer, ou que você pode se alimentar.
que você não tem intolerância a isso, aquilo, aquilo outro, e você pode comer uma... Estava ontem conversando com um amigo meu, e ele falava assim, ó, meu pai tem 95 anos, e ele adora comer uma carne de porco. Que privilégio! Sentar na mesa e comer uma carne, comer não sei o quê, 95 anos. As pessoas, quando a gente começa a entender essas coisas pequenas, a gente fala assim, o amor de Deus é demais. Outra aplicação, nós temos que ensinar o grande pressuposto do amor salvador de Deus. Que grande pressuposto é esse? O fato dos seres humanos permanecerem perdidos, a menos que haja uma intervenção do amor divino no coração deles. Nós temos que falar do pecado. Nós temos que nos indispor muitas vezes com as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que elas não venham falar mais conosco, ou não nos convidem mais para almoçar, ou não nos convidem mais para sair. Nós temos que, com muito amor, com muita educação, eu tenho que chegar para os reis e falar, reis, você está errado? Errado é nisso. Você está errado no seu agir. Esse contexto é de que a minha vida, minhas regras, eu mando tudo. Não. Há um preço a ser pago. Esse pecado que você comete tem um preço, e o preço é um preço de morte. E é um Cristo que morreu por você. As pessoas, elas precisam ouvir isso. Pode ser que elas obedeçam, pode ser que elas não obedeçam, pode ser que elas aceitem o que você está falando e pode ser que repudiem o que você está falando. Precisamos mostrar aos outros a sua real situação. Vamos parar de passar dia após dia dando tapinha no ombro das pessoas e falando que está tudo certo, porque não está. Nós temos que entender que essas palavras, essas ações, elas têm que ser feitas com amor, a motivação tem que ser o amor. E não simplesmente você expor, querer ganhar uma discussão. Não é isso. O objetivo é você fazer com que as pessoas despertem. E se a pessoa ela não vê que você está realmente preocupada com ela, ela vai achar que você está acusando ela. Hebreus 2:3 diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Cristo vem, prega, agora a profissão é sua. Como as pessoas poderão entender sobre a grande salvação sem antes de compreenderem sobre a grande perdição? Você precisa ser salvo. Salvo do quê? Eu estou casado, não estou casado, eu estou solteiro, tenho trabalho, tenho comida. Salvo do quê? Se você não explicar para ela, ela não vai entender. O padrão, até dentro da igreja evangélica, é: se eu tenho um carro zero na rua, na garagem, tenho uma casa própria, Deus está comigo. Agora, se você está imerso em dívidas, você está com o diabo está roubando, está isso, está aquilo. Muitas vezes não. A perdição, miséria, depravação, corrupção precisam ser enfatizadas a fim de que a pessoa entenda o amor salvador de Deus. Seu testemunho e venha a ser devidamente compreendidos por ele. O seu testemunho, ele é um testemunho que é alicerçado. Pedrão, para com a minha, tá? O seu testemunho, ele tem que ser enfatizado através de ações. As pessoas, elas têm que ver que você era e não é mais. Não para você ser amado por Deus, mas para que as pessoas sejam alcançadas. As pessoas precisam ver. Outra característica, exercite o seu amor a Deus de todo o seu coração. Vou falar hoje à noite também. Dizer que ama a Deus de boca é fácil. Quero ver você colocar em prática. É a prática. Esse exercício é um exercício de prática dia após dia após dia após dia. Vou te deixar com vergonha. Apenas a dos meios trouxe um negocinho com alimento ali. Todos os outros esqueceram isso? Ou você acha que ninguém precisa comer hoje? Ou começa a semana? Isso é exercício prático do amor. Ah, mas eu amo a Deus. O cara está morrendo de fome, você não faz nada. Ah, mas eu vou na igreja. E daí? Lá os pessoal do satanista também tem igreja. Eles vão todo domingo, sei lá quantas vezes. Exercício prático. Em várias passagens do Antigo e Novo Testamento, Deus ordena que o amemos. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo mandamento é o amor pelos nossos semelhantes. Se nós não manifestamos o amor pelos nossos semelhantes, nós estamos dizendo para Deus, eu não te amo. Ponto. Ah, mas... Não. A prova prática é a lembrança, é a ação.
E por último, nós temos que permanecer no amor de Deus. Deus amou você em Cristo Jesus e Ele ordena que você somente, não somente o ame, mas que também permaneça nele. Foi exatamente isso que Jesus ordenou. João 15, 9. Permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor? Põe em prática. Ouve? Põe em prática. Ouve? Põe em prática. Ouve? Ah não, eu já estou de férias. Não. Ouve? Põe em prática. Não há tempo. A situação, se você for fazer um paralelo, imagina um ente querido seu que está com uma doença terminal. Aí você, o teu ente querido, fala assim: eu preciso que você fique comigo aquela vez. Não, eu já estou cansado. Hoje eu vou no cinema ver o Aquaman. É possível isso? O teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, está lá sofrendo. Não, hoje eu vou, quero tomar um sorvete lá. Hoje eu não vou, não, tá? Se vira aí. Ele fala: permanece no meu amor. Põe em prática não uma vez, é o tempo todo. O Espírito Santo ele vai te auxiliar. Como permanecer no seu amor? O próprio Jesus explica: se guardares os meus mandamentos, permanecereis em meu amor.
Aleluia.
Põe em prática. Nós como cristãos, nós falamos demais. Demais! Às vezes eu acho que a gente tem que ficar quieto, ficar de boca fechada. Tem um tipo de jejum que já comentei com você, que chama solitude, que é o jejum do silêncio. Eu acho que às vezes a gente tinha que ficar sentado no nosso quarto, sem fazer nada, simplesmente ficar em silêncio. Não é para dormir, é ficar sentado, meditando no Senhor e deixar Deus falar aos nossos corações. Há muitos que pensam que amar é um mero sentimento, um sentimento prazeroso no coração. Isso não é verdade. O amor do nosso Deus deve ser evidenciado em obediência e submissão à sua palavra. É curioso que Jesus nunca exigiu dos seus discípulos o que ele próprio não tenha feito. Jesus, nós falamos na semana passada, no domingo à noite, que Jesus ele não pede para você fazer nada que ele não faça. Nada. Ele não pediu que os discípulos fizessem nada, nada que ele não tivesse feito. Ele nunca buscou adoração. Vou falar hoje à noite. Pedro olha para Jesus e fala assim: onde o senhor vai, eu também quero ir, eu morro por você. Você não precisa morrer, não, eu morro. E Jesus está mostrando assim: eu nunca pedi isso para você. Eu quero que você faça o que eu estou comandando, só isso. Por que a gente quer fazer mais se a gente não faz o básico? Por que a gente deseja ir para a África pregar o Evangelho se os familiares nossos estão carecendo de ouvir o Evangelho? Por quê? Por que as pessoas estão morrendo de fome dentro da nossa casa e eu estou preocupado com as de fora? É um princípio do pastoral. Se eu não pastorei bem a Rosângela e a Luísa, que estão morando, que você não está lá em Cuiabá, mas se eu não pastoreio bem elas, por que eu vou querer cuidar do meu próprio? Eu tenho que cuidar primeiro da minha casa, para depois eu cuidar dos outros. E não é egoísmo, é prioridade, é plano. Eu faço alguma coisa e vou trabalhando, porque senão você se fecha em você mesmo. E não é esse o objetivo. O objetivo é você estar sempre expandindo. Expandindo no sentido que, de ficar próspero, rico, não. O suficiente, ele já falou. A gente é tão ignorante que ele se preocupa com o nosso futuro, sendo que ele fala: não preocupa, faz só o que eu estou mandando. É como se eu chegasse para você e falasse assim: olha, eu vou dar R$1.000 para você, Esther. E qual a sua obrigação? A sua obrigação é colocar comida para o peixinho aqui, tá? Eu tenho um peixinho, eu quero que você, todo dia você venha aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu chego de viagem, o peixe está morto. Mas, Esther, eu não falei para você cuidar do peixinho? Não, mas eu achei que eu tinha que cuidar da casa. A casa está um brinco. Mas eu não pedi para você cuidar da casa, eu pedi para você cuidar do peixe. Nós temos que tratar o básico. E é isso que nós temos que fazer para demonstrar que realmente nós permanecemos no amor de Deus.
Glórias a Deus.
Glória a Deus.
Amém, queridos?
Amém.
Amém. Eu não olhei ainda qual vai ser o tema da semana que vem, mas nós fechamos hoje, segundo a graça do Senhor, o amor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor porque podemos ouvir um pouco mais sobre o teu amor precioso, o teu amor que nos envolve, o teu amor que nos transforma. Nós queremos, Pai, neste momento, agradecer pelo tempo que nós meditamos sobre o teu amor, que nós possamos exteriorizar este amor de uma forma prática, e não apenas, Pai, com sentimentos emocionais de bondade. Nos capacita
através do teu Espírito, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Glórias a Deus.